Deus é onipresente. Não há lugar que seja distante para Ele. Ele pode agir instantaneamente em qualquer ponto do universo. Para o seu poder, não há considerações de tempo ou espaço. A ideia de onipresença não é a ideia de que Deus está presente em todo lugar, ocupando espaço. Isso porque Deus não é matéria. Mas ela contempla a premissa de que o Senhor ele não tem a necessidade de se deslocar de um lugar para o outro, pois para Deus não há espaço nem tempo. Deus é onisciente. Ele é onisciente porque presencia tudo. Assim, não há nem pode haver algo que o Senhor não saiba. Para Ele, nada é desconhecido. Deus sabe de todas as coisas que podem ser conhecidas e não há nada que Ele não saiba explicar. Não há segredo para Ele, porque Deus é a fonte, o Criador da vida e de todas as coisas. E diante da onipresença e onisciência do Senhor, nós só podemos responder com ações de graças, reverência e temor, pois não há e nem nunca haverá alguém que não esteja ao seu alcance e que ele não conheça tudo a seu respeito. Salmo de número 139, versos de 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus é onipresente e onisciente. Sua onisciência é maravilhosa. Salmo 139, versos de 4 a 6. Eu leio o verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O conhecimento sobre Deus é algo que está muito além do nosso alcance. A nossa racionalidade, o nosso pensamento, eles não nos permitem compreender como Deus pode estar em todo lugar, em qualquer época, ao mesmo tempo. Como já disse, para Deus não há tempo nem espaço. Deus é único, é singular, não há ninguém que seja como Ele. Irmãos, preste atenção numa coisa. Somente Deus sabe cada um dos nossos pensamentos. Só Ele tem essa natureza. Quanto ao inimigo das nossas almas, ele não tem esses atributos divinos. Ele não é onipresente e não é onisciente. Só Deus tem todo o poder, pode agir em todo lugar, a qualquer tempo e sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece cada um dos nossos defeitos e mesmo assim ele tem profundo amor e misericórdia por cada um de nós. Salmo 139, verso 5. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. O Senhor, ele age com a sua poderosa mão sobre nós, nos guardando, nos guiando, mesmo conhecendo todos os nossos defeitos, porque nenhum deles está oculto ao Senhor, uma vez que o Senhor sabe de todas as coisas. Sua onipresença é maravilhosa. Salmo 139, versos de 7 a 12. Diz assim o texto. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ninguém fica oculto aos olhos do Senhor. Não há um lugar em todo o universo que não esteja diante dos olhos de Deus. Nenhum ponto está fora do alcance da sua boa mão. O salmista Davi coloca no texto situações que seriam as mais distantes e sombrias para nós. Mas ele reconhece no verso 10, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não importa o quão sombria forem as situações que vivemos, mesmo nesses momentos a boa mão do Senhor nos susterá. A ausência de luz muitas vezes é para nós sinônimo de falta de clareza, de incógnitas, mas para Deus não há diferença entre luz e trevas. Ele vê todas as coisas como realmente são. O profundo conhecimento de Deus a respeito do homem. Salmo 139, versos de 13 a 16. Diz assim o texto: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer deles existir. Não há quem conheça mais sobre o homem do que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o homem. Nenhum de nós é fruto do acaso, mas nós fomos planejados e formados de modo extraordinário por Deus. É Ele quem nos traz a existência e conhece cada um dos nossos dias, não apenas a nós, mas a cada ser humano que já existiu ou que virá a existir. Ele sabe de cada detalhe de cada um, por mais distintos que sejamos. Verso 14 do Salmo 139. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese na nossa lição para fazer um comentário específico, ainda sobre os versos 15 e 16 do Salmo 139, e gerar uma reflexão. Diz assim os versos 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O salmista aqui, ele está falando sobre a formação do ser humano. Verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Preste atenção numa coisa. Antes mesmo da grávida dar à luz e nós podermos pegar o bebê e comprovar efetivamente a sua vida, antes dessa comprovação humana, o Senhor, em sua eternidade, ele já contempla cada um como uma vida preciosa. Como o texto diz, os teus olhos viram o meu embrião. E o Senhor, desde então, ele já considera os dias de cada um. A questão que eu deixo para a nossa reflexão é a seguinte: se Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, já considera cada vida preciosa desde a sua formação, ainda no ventre materno, teria o homem alguma capacidade para dispor sobre essa vida? O nosso entendimento é que, segundo a palavra de Deus, isso não cabe ao homem. A onisciência e a onipresença de Deus a serviço dos seus. Salmo 139, versos de 17 a 22. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos! Por que falam de ti com maldade? Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Não é possível a nós, homens, compreendermos a inteireza de como Deus opera. O livro de Jó capítulo 5, verso 9, diz o seguinte: Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Nós não precisamos compreender os planos de Deus para nos submetermos a eles. Vale lembrar que Deus não é refém das nossas vontades. Ele não precisa da nossa aprovação para o seu modo de agir. A sua sabedoria é insondável. Isaías capítulo 40, verso 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Nós nunca vamos alcançar a compreensão dos seus pensamentos. E nesse pensamento insondável e cheio de amor, o Senhor inclui eu e você. E de modo perfeito e pleno, ele se revela a nós como Emmanuel, o Deus conosco. João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, a mais nobre demonstração de amor do Deus que trabalha pelos seus. O que fazer ante a onisciência e a onipresença de Deus? Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Diante do Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, o salmista Davi, ele toma algumas atitudes para que o Senhor intervenha na sua vida. A primeira, sonda-me. Esse deve ser o nosso desejo, que o Senhor faça uma análise de cada um de nós, analisando-nos profundamente, indo até mesmo a pontos que nem nós somos capazes de percebê-los. A segunda atitude do salmista, conhece-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O nosso coração, ele deve ser inteiramente conhecido pelo Senhor. Só ele é capaz de contemplar, além das frases que falamos, e ver como realmente nós somos e como nós estamos. É preciso ter com o Senhor uma relação de profunda intimidade. A terceira atitude, prova-me. O Senhor deve nos provar não como um teste de aprovação ou reprovação, mas ele deve nos provar para que haja crescimento, amadurecimento. E a quarta atitude, guia-me. Com os corações sondados, conhecidos por Deus, aprovados, nós devemos almejar ser guiados, dirigidos por Deus, pois o seu caminho é o caminho que leva à vida eterna. Dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos orar como o salmista, pedindo que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos conheça inteiramente, que o Senhor nos prove para que haja amadurecimento e que o Senhor nos guie pelo teu caminho. Que essa seja uma verdade na vida de cada um de nós. Toma nossas famílias em tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.